Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o Finalize Cast. E nesse programa eu ensino iniciantes e intermediários no jiu-jitsu a finalizarem até 3 vezes mais nos seus treinamentos. O tema do episódio de hoje é como jogar o jogo do seu adversário para finalizá-lo. O que é um jogo de jiu-jitsu? Um jogo de jiu-jitsu é tudo aquilo que a gente traça como estratégias para conseguir chegar a algum lugar. Também pode ser o nosso estilo de luta. E como eu jogo o jogo de um adversário para finalizá-lo, é um tema muito pertinente para todo mundo que pratica jiu-jitsu. Afinal de contas, entender sobre o que a gente vai falar hoje é algo que pode levar você do ponto A ao ponto B nesse ritmo, muito rápido. Então, o jogo no jiu-jitsu, ele é basicamente você criar as suas próprias estratégias, você criar as suas próprias, seus próprios planos de jogo, seus próprios planos de posições de técnicas, ou seja, um emaranhado de técnicas, onde você concatena tudo ali de forma organizada, dinâmica, para que você atinja o ápice do jogo, que é a finalização, o ponto positivo do jiu-jitsu, o xeque-mate, né, o auge, o gol, o ponto, o fechado sete do tênis, sei lá, o que você quiser falar sobre o ápice de todos os jogos, de todos os esportes, é a finalização no jiu-jitsu. Isso a gente pode comparar. E ter um jogo de jiu-jitsu é realmente você conseguir chegar lá e botar isso em prática para chegar nessa finalização. Muita gente tem dúvida, né? E não entende qual é a diferença do meu jogo para o jogo do meu adversário. E realmente é uma coisa que confunde um pouco a mente da galera que tá treinando jiu-jitsu no início ou tá naquele intermediário ali, faixa azul, roxa. O pessoal não sabe nem definir ainda o que é o seu próprio jogo, não consegue nem identificar qual é o seu próprio jogo, quanto menos identificar o jogo do seu adversário. Mas o fato é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o seu estilo de luta e o estilo de luta do seu companheiro de treino, do seu adversário, do seu oponente, que seja. Porque, afinal de contas, a gente tem que levar em consideração o quê? Vários critérios, como o biotipo, como alongamento, a flexibilidade, a envergadura do corpo, o peso corporal, a própria faixa, o grau. Você também tem que levar em consideração a sua idade, o seu gás, o seu ritmo, como é que você está no treinamento. Isso tudo precisa ser levado em consideração para que o seu jogo ele tenha realmente eficácia e eficiência. E o jogo do seu adversário, cara, adivinha? Também tem que levar isso tudo em consideração. Mas às vezes o seu peso, você pesa 70 quilos e o seu adversário pesa 90. Então, naturalmente, o jogo dele vai ser diferente. Ou seja, o estilo de jogo, o estilo de luta do seu adversário vai ser diferente do seu. E essa é realmente a diferença que você precisa entender para poder começar a mapear o jogo do seu adversário. E o que significa você realmente jogar o jogo do seu adversário? Essa é uma questão bem interessante, né? O que significa eu jogar o jogo do meu adversário? Sabe quando você está jogando, por exemplo, um videogame e você está numa fase realmente complicada? Você precisa passar por aquela fase ali para que você comece a perceber quais são as situações que acontecem, as nuances, o que que tem ali, o que que não tem, onde é que você pode perder, onde é que você não pode. Então, significa jogar o jogo do seu adversário quando você realmente está participativo ali, não só de forma proativa, ou seja, de forma a executar aquilo que você tem em mente, mas também a perceber o que que o cara está fazendo para chegar naquele determinado ponto. Quais são os pontos positivos, os pontos fortes, quais são os pontos negativos, os pontos vulneráveis do seu adversário, para que você consiga utilizar aquilo ali ao seu favor no treinamento. Então, realmente, você jogar o jogo do seu adversário é você entrar naquele treino sem ter um objetivo principal na sua mente de finalizar. Não que você não tenha o objetivo principal de finalizar, você sempre vai ter o objetivo principal de finalizar, mas que você tem ali como um objetivo muito grande, uma prioridade, tá? Uma prioridade perceber como que o cara treina, como que o cara rola, os pontos fortes, as vulnerabilidades. E olha, eu demorei realmente bastante tempo até eu conseguir entender essa parada, porque realmente não é uma coisa que tá ali na tua cara, é uma coisa que você precisa ter sensibilidade para ir percebendo o quanto isso é importante na sua evolução, na sua progressão, no seu processo de aprendizagem no jiu-jitsu. Isso não se aprende na faixa branca, na verdade, cara. Isso dificilmente você aprende até a faixa marrom ou preta, dependendo do qual é a tua dinâmica, qual é o teu objetivo com o jiu-jitsu. Eu aprendi isso realmente porque eu comecei a ensinar, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. E ao começar a dar aula de jiu-jitsu, boa noite, Rose, tudo bem? Ao começar a dar aula de jiu-jitsu, o que que eu fiz? Eu comecei a perceber nos meus alunos que existia um padrão de comportamento que eles adotavam ali em determinadas faixas, e esses padrões, eles definiam qual ia ser o progresso deles, o tempo de progresso nesse processo de aprendizagem do jiu-jitsu. E ao perceber essa parada, eu comecei a identificar alguns pontos onde eu percebia lacunas, vazios, sabe? Aqueles espaços em branco. E aí eu comecei a me ligar e eu comecei a treinar com eles com maior frequência para mapear, não para pegá-los, para finalizá-los, não para bater só neles, né? Mas também para mapear o que que eles estavam fazendo de certo, o que que eles estavam fazendo de errado. E quando eu comecei a ver isso, quando eu comecei a notar essa parada, eu comecei a ver que jogar o jogo do cara ali fazia com que eu aprendesse e entendesse toda a mentalidade, entendesse e mapeasse a personalidade do cara. Olha, e depois eu fui melhorando nesse processo, eu fui fazendo isso com mais afinco, fui começando a fazer isso com um pouco mais de atenção nessa parte de analisar o jogo, jogando o jogo do meu aluno, e eu comecei, inclusive, a conhecer os meus alunos de forma mais profunda, cara. E parece até que, porra, tá de sacanagem, mas não é não. Parece uma sessão de terapia sem falar nada, sabe? Onde você rolando com o um aluno, você consegue mapear o cara e falar: olha, você tem, por exemplo, um exemplo de um aluno que eu treinei numa época. Cara, você tem uma personalidade muito forte, você é muito impulsivo, você quer fazer as coisas do seu jeito, mas isso te abre lacunas, isso te deixa vulnerável em certos pontos, porque você consegue assim mapear esses pontos vulneráveis quando você tá ali jogando o jogo do cara, sacou? E isso é incrível, cara, porque você faz com que o seu autoconhecimento para o negócio aumente e logo participa na vida de alguém, fazendo com que o autoconhecimento dessa pessoa, com o jogo dela, aumente também. E de uma forma muito evidente, de uma forma muito consistente. Não é só botar uma técnica, por exemplo, ó, você deveria fazer o triângulo porque tem pernas compridas. Porra, isso o YouTube fala para você. Você tem pernas compridas? Então use o triângulo na guarda. Não, cara. Isso você consegue realmente avaliar, analisar, validar o processo e ser muito mais. Os ajustes são muito mais finos, sabe? São muito mais para a pessoa. O que faz com que a pessoa consiga desenvolver o próprio jogo dela de forma muito mais competente. Agora, tirando isso do meu, da minha pessoa, da minha análise profissional, e jogando isso para você, iniciante e intermediário de jiu-jitsu, onde isso traz um benefício? Pô, Ian, eu não tô aqui para mapear o jogo do meu amigo, do meu companheiro, meu oponente ali de treino, e depois ficar ajudando ele a melhorar. Cara, primeira parte, tá sim. Tá? Afinal de contas, o jiu-jitsu é um esporte individual mais coletivo que eu conheço. Porque se você não tiver um outro corpo para treinar, se você não tiver um companheiro de treino que se dedique, que se doe para você, você vai treinar com um boneco Constantino, com um boneco Bob ali, e cara, não é a mesma coisa. Então, sim, você tá para participar na vida do cara. Mas ninguém pode ajudar o outro sem estar preparado para isso. Então, você, a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar a si mesmo. E quando você começa a mapear o jogo do cara, antes de você começar a dar os toques para ele, você começa a botar o seu ritmo de jogo em cima das vulnerabilidades, em cima das vulnerabilidades dele. Valeu, meu irmão. Olha aí, tu me ajudou muito pro europeu. Essa mentalidade, né? Essa mentalidade é muito importante para quem quer competir, para quem não quer competir, para quem quer só treinar por hobby, para quem tá ali no jiu-jitsu pela saúde mental, pela saúde física, pela saúde emocional. Essa mentalidade é muito importante. Então, cara, a importância, como eu já disse anteriormente, friso, é de você conseguir mapear os pontos vulneráveis do seu adversário naquele treino e jogar em cima dos erros que ele comete, em cima das fraquezas que ele tem no treino dele, em cima dos pontos frágeis do jogo dele. Um exemplo prático, você quer ver? Um exemplo prático, eu tô treinando com alguém e eu percebo que esse cara ele sempre chama para meia guarda. Sempre chama para meia guarda. E quando ele chama para meia guarda, eu amasso, eu fecho, eu passo cruzando, eu passo para montada, eu faço um monte de coisa porque eu tenho a habilidade de fazer isso. Aí num determinado dia você resolveu seguir essa minha orientação e jogar o jogo do seu adversário para finalizar ele 3 vezes mais. E aí o que que você fez? Você deixou ele te chamar para guarda como ele sempre chamava. E você deu uma dureza ali para ele, você não vai ficar mole, você deu uma dureza ali para ele, mas você foi mapeando onde é que ele botava a mão, onde é que ele abraçava, como é que ele mexia a perna, como é que ele mexia o quadril, qual é a linha de raciocínio dele, se ele vai jogar para frente, se ele vai jogar para trás. Fala, Marcelinho! Um beijo, meu irmão, que saudade de você, cara, tá sumido. Porra, tamo junto. Fica com Deus, irmão. E você vai mapeando para onde ele vai? Ele vai para frente, ele vai para trás, ele abraça a minha perna, ele segura a lapela. Ele tem como objetivo ao me raspar, me finalizar de bate-pronto ali? Ou não? Ele quer ficar nos 100 quilos, me amarrando, me amassando. Ele sobe o joelho na barriga, ele passa com o joelho cruzando, ele passa para montada. Para onde ele vai? Qual o objetivo dele? E com isso você começa a mapear. Ah, ele abraça a minha perna e segura a lapela. Pô, beleza. E se não tiver a lapela? E aí, na próxima vez, tu trava a lapela dele, sprawl em cima da cabeça e deixa ele se esforçar um pouco mais. Vê para onde ele corre. Já ouviu aquele ditado? Quando o barco afunda, os ratos são os primeiros a correrem. Então, fecha ali aquela lacuna, fecha aquela porta e abre uma outra. E vê se ele corre para aquela outra. Olha aí como você já está conseguindo no seu jogo de jiu-jitsu com aquela determinada pessoa imprimir o seu ritmo a ponto de botar ela em xeque. Por quê? Porque ela está indo para onde você quer, cara. A pessoa que está indo para onde você quer, você consegue induzir ela a fazer o que você quer que ela faça sem ela se dar conta que está fazendo. Quando que ela vai botar a mão na botija? Só depende da sua ação. Só depende do seu estímulo. E é exatamente por isso, cara, que essa aula de hoje aqui é fundamental que você fique para aprender. Porque quanto tempo você vai depender, você vai desprender, quanto tempo você vai investir, você vai gastar e você não vai ouvir uma aula como essa no seu treino do dia a dia, na academia? Cara, isso é raro. Quem fala sobre isso, então, é mais raro ainda. Ainda mais dessa forma organizada que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, por isso é importante você investir o seu tempo aqui para aprender, porque eu estou economizando para vocês aí pelo menos 10 anos de vivência no esporte ensinando, na arte marcial ensinando, pelo menos 10 anos. Por isso é importante você investir esse tempo aqui comigo. E deixar, obviamente, as suas perguntas, os seus questionamentos, que obviamente, nos meio dos tempos aqui, eu vou responder para vocês. Bom, quem pode aplicar essa parada? Você pode estar se perguntando. Pô, será que isso é para mim, hoje, no momento de vida que eu tô, na faixa que eu tô, com a idade que eu tô, com o estilo de treino que eu tô, com a força que eu tenho? E eu posso te dizer o seguinte: isso é para ser aplicado em qualquer momento da sua jornada no jiu-jitsu. Qualquer momento, absolutamente qualquer momento. Desde que você entrou na academia, comprou seu kimono, começou a entender como é que funciona aquilo ali. E aí, por exemplo, para mim, eu ensino primeiro o quê? A base. Como é que o cara vai jogar o meu jogo para aprender a ter uma base melhor? Ele vai me olhar, ele vai me analisar, ele vai ver como eu empurro ele vai ver como eu faço a base. E nisso ele vai começando a perceber quais são os pontos fortes daquilo ali. E olha o quanto ele tende a aprender mais rápido. Quanto ele tende a aprender mais rápido vendo quem sabe fazer. Então, se você é a faixa branca hoje, cara, esse é para você, essa aula é para você. Esses conselhos, essas orientações são para você. Pô, mas eu não vou conseguir jogar o jogo do meu adversário para conseguir finalizar ele 3 vezes mais. Vai sim. E principalmente você faça isso com quem? Com quem é mais graduado que você. Porque esse cara, ele provavelmente ele já tem caminhos para chegar naquela finalização e ele vai te apertar. Agora, ao invés de lutar com todas as suas forças, com todo o seu na sua intenção de sobreviver, relaxa no processo. Seja firme, seja duro, não seja molenga, como eu já falei, mas relaxa no processo. Por quê? Porque você vai começar a ver como o cara chega em determinadas técnicas e executa para te finalizar. E ao invés de ficar chateado, ao invés de ficar frustrado com a finalização, aprenda aquilo, entenda. Depois pergunte para ele exatamente aquele ponto. E pede para ele te ensinar caso você não conheça. E suga aquilo ali, aprende aquilo ali, assimila aquilo ali de maneira a usar no próximo treino. Fala, Edu, boa noite, meu irmão. Tamo junto. Deixa eu ver quem tá aqui no YouTube com a gente. Fala, Marcão, Antoniel, um forte abraço para vocês, meus amigos aqui no Facebook. Tamo juntasso. Se tiver alguma dúvida, lembra, minha gente, essa aula aqui é para vocês. E o tema é como jogar o jogo do adversário para finalizar ele 3 vezes mais. E eu já tô explicando aqui todos os pontos, cara. Quem tá aí pegando e anotando essas paradas, pô, velho, amanhã botar em prática, já vai conseguir perceber a sua evolução no negócio. Então, se você é faixa branca, aplique. Com quem? Mais graduados. E depois que você aplicou com mais graduados e aprendeu, aplique com quem? Menos graduados ou do mesmo grau. E aí você vai vivendo essa prática, adquirindo experiência, entendendo melhor sobre como funciona a cabeça do seu companheiro, a ponto de chegar em determinados dias e você saber que o cara não está se sentindo bem, que o cara está estressado porque ele brigou com a esposa sem conversar com ele. Você vai chegar, vai olhar para ele, vai dar um rola e falar: velho, o que está acontecendo contigo hoje? Brigou com a mulher, velho? Tá mal, teu filho tá doente, aconteceu alguma coisa, ou brigou com seu marido, no caso da esposa. E isso aí vai fazer com que você conheça melhor as pessoas com que você treina e se relacione melhor com as pessoas na sociedade que você vive também. Ou seja, isso você joga para a tua vida pessoal. Isso você pode aplicar no seu trabalho, isso você pode aplicar no seu dia a dia, na sua casa, com a sua família. Entendendo como é que funcionam os pontos vulneráveis das pessoas ao deixar com que elas se expressem. Ao invés de ficar retrucando, 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 querendo impor a sua verdade naquilo ali. Você vai entender melhor como é que funciona a cabeça das pessoas que você convive. Isso vai melhorar os teus relacionamentos também. Cara, ou seja, não é só sobre rolar e finalizar o cara 3 vezes mais. Esse é o ponto alto. Esse é o ápice do treino. Mas é sobreviver melhor, sobre se relacionar melhor, é sobre tudo que você faz no teu dia a dia, na sua vida melhor. Se você é faixa azul, eu recomendo que você pratique isso com as faixas brancas um pouco mais graduados, aqueles caras que já estão mais lá na frente. Primeiro, afinal de contas, com os mais graduados, você já está de certa forma querendo, tendendo ali a bater de frente um pouco mais. Mas também vai prestando atenção, não só querendo impor, tira um dia da tua semana, dois. Tira um dia no teu, a cada 15 dias, dois, e começa a botar isso em prática. Começa a fazer esse tipo de treino. Escolhe uma pessoa que você já conhece um pouco melhor e deixa ela jogar um pouco mais. E vai ali resistindo em certos momentos e vai jogando ela para o caminho que você quer jogar e vai induzindo ela para conhecer melhor ela. E daqui a pouco, quando você conhecer e mapear bem o jogo dela, o que que você vai fazer? Você vai começar a dar blitz nos pontos vulneráveis dela. Então, por exemplo, o cara, ele abraça bastante, ele tenta esgrimar quando ele vai para meia guarda. Contra esgrima, ele já ataca um braço, ataca um triângulo na passagem da meia. Passou, jogou o joelho cruzado, deixa a perna cair, passa a perna por cima, fecha o triângulo, ataca o braço, ataque duplo. Vai mapeando, o cara às vezes ele deixa muito de lado, pega as costas dele. O cara nos 100 quilos, ele joga a cabeça muito para frente, inverte a posição, começa a mapear, mas não dá na cara, ou seja, não evidencia o que você vai fazer, não telegrafa os movimentos. Vai fazendo os movimentos de forma natural, mas planeja antes de fazer. Não chega lá e caga tudo, faz tudo na execução, uma porcaria. Não, faz o negócio bem feito, faz o teu melhor, você é capaz. Se eu consigo, você consegue. Eu faço com os meus alunos, consigo. Todos. Você consegue também, por mais que você não treine comigo. Você me ouve, você executa, você consegue, com certeza. E eu recomendo faixa roxa, marrom, preta, que faça isso com qualquer pessoa que você treine. Faça isso com rotina, diariamente, se for possível. Mapeie o jogo do seu companheiro, do seu adversário. Mapeie o jogo dele, aprende a fazer isso. Sabe por quê? Se você já tem um jogo pré-definido, se você já tem um jogo mais elaborado, e você começa a mapear o jogo das pessoas que estão à tua volta, velho, vai ser muito difícil das pessoas conseguirem mapear o seu jogo. E você quer saber o porquê, o motivo, a razão? É porque você vai ficar, de certa forma, ao entender e aplicar isso da maneira que eu estou explicando, com um jogo imprevisível. Imprevisível. Por quê? Presta bastante atenção. Você foi, mapeou o jogo do cara, botou em prática o teu jogo, pegou os pontos vulneráveis dele. Ele se ligou, identificou. Ele vai mapear o teu também, mais cedo ou mais tarde. Alguém vai. Quando essa pessoa que está bem ali no jogo mapeia o teu jogo e consegue te apertar, você percebe onde foi que você errou, o que foi que aconteceu, e logo você reformula, muda uma pequena engrenagem e consegue abrir várias outras portas. Com uma pequena alteração no teu jogo, você muda e fica imprevisível novamente. Com isso aí, 3 vezes mais, não é um número onde você vai contar, vou finalizar 1, vou finalizar 2, vou finalizar 3. São 3 vezes mais possibilidade de você todo o treino finalizar. Conseguir chegar na posição pelo menos 3 vezes mais. Se colocar de forma mais ofensiva, jogar para frente. Sabe aquele time de futebol que joga na retranca, que você, meu irmão, muda de canal? O teu jiu-jitsu não vai ser assim. O teu jiu-jitsu vai ser um jiu-jitsu que as pessoas vão fazer assim, ó. Caralho, aquele treino lá. Olha aquele treino ali, velho. Olha o fulano, tá treinando bem pra caraca lá. Caraca, pra frente, velho. Olha, 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 olha. Caraca. Teu treino vai ser assim. Vai ser, porra, incrível. Vai ser gostoso de assistir. Vai ser um jogo ofensivo, um jogo pra frente. Então, você deve aplicar isso pelo menos 1 vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Eu não vou ditar uma regra aqui para você quando você deve aplicar isso. Você, sinceramente, se eu pudesse dizer para você o que serviu para mim é aplique todo santo dia, todo treino você pega pelo menos uma pessoa que você vai mapear. Quando você entrar no ritmo e isso se tornar fácil, você não precisar desprender de 5 a 10 a 15 minutos, faça todo o treino. Porque tu pega 1 minuto, dá uma analisada, vê aqui, vê ali, dá um rolinho aqui, pá, mapeei, peguei, ele faz isso, aquilo, outro. Já vai em cima daquele erro, vai lá e finaliza. Mapeei, ele faz isso aqui bem, já vai lá e troca o jogo para o cara não conseguir fazer mais aquilo. Vai mapeando isso todo o treino. Se eu pudesse te dar esse conselho, se eu soubesse que você fosse seguir, eu falaria, faz todo o treino, toda aula. Toda aula de jiu-jitsu, se for, faz isso pelo menos 1 vez, 1 rola. Mas, óbvio, a opção é tua. Agora, realmente, você pode perceber aqui o quanto isso te traz de benefícios. Você entender, jogar o jogo do seu adversário com o objetivo não de apanhar, não de ser finalizado, não de ser um saco de pancada, não de deixar o cara jogar, não. Não de deixar o cara treinar para ele melhorar, mas de você melhorar as suas percepções, os seus caminhos. Você percebe a quantidade de benefício que tem nisso? Pensa bem, como você vai evoluir mais rápido no jogo? Você acha que a graduação, que talvez não seja o principal objetivo que a gente deveria ter, mas é um dos objetivos que a gente tem, afinal de contas, a graduação é o reconhecimento material do nosso progresso? Tu acha que não vai vir mais rápido? Claro que vai. É claro que vai, é óbvio. Tu acha que tua autoestima, o teu sentimento de caraca, eu consigo fazer melhor isso, não vai crescer muito? E se a tua autoestima melhora em um âmbito da tua vida, a tua autoestima melhora em todos os âmbitos da tua vida. E você chegar em algum lugar sorrindo autoconfiante, muda a forma com que as pessoas te veem, muda a forma com que as pessoas te olham, as pessoas te admiram, tendem a te admirar mais, tendem a querer ser como você, muito mais. E isso aí, cara, é um benefício imaterial, é um benefício que não tem preço. Por isso você deve aplicar essa técnica, esse método de jogar o jogo do seu adversário para finalizá-lo mais, mas também para receber todos esses benefícios que vão surgir com esse trabalho que você vai começar a fazer. Olha, os meus alunos, eles tendem a fazer isso porque eu fico enchendo o saco deles. O Gui, por exemplo, hoje mesmo, às 11 horas da manhã, eu fui dar aula das 11, obviamente, e tava lá quem? Gui e Ricardão. Os dois brutamontes de faixa roxa que eu tenho no meu estúdio, que são meus alunos e são muito casca-grossos. Na semana passada, velho, eu dei um treino com o Gui. Eu consegui chegar ali, cheguei a finalizar uma ou duas vezes, não me lembro exatamente, mas consegui chegar na finalização com facilidade. Fui ali, trabalhei, busquei a finalização, fui lá e peguei. E falei para ele, a gente analisou depois o treino, botei lá o vídeo rolando que a gente tinha gravado, e a gente sentou para bater um papo. Gui, olha só, preste atenção nessa técnica que você está fazendo, olha como você está fazendo de qualquer jeito, olha como eu faço, olha ali como eu estou fazendo, preste atenção no que eu estou pensando, ou seja, eu vou dando, às vezes, né? A gente não faz isso, não tem uma percepção clara do jogo do outro. Então eu vou dando todos os passos ali, todos os caminhos do que eu faço, do que eu tô pensando. Olha como eu tô pensando. Olha como tá estratégico. Olha como isso aqui. Olha como eu não fiz isso aqui de qualquer jeito. Eu não fiz isso aqui à toa. Isso aqui foi planejando essa finalização que eu consegui chegar. E foi assim. Na quinta ou na sexta, acho que foi na sexta-feira, a gente foi, sentou, treinou, conversou, pá, analisou. Hoje, segunda-feira, passou sábado e domingo, velho. Segunda-feira, hoje, meu irmão, treinar com o Gui foi um sanhaço, foi osso duro de roer. Ele tinha mapeado todos os meus passos que eu tinha falado para ele. E ele conseguiu anular tudo que eu faço. Eu tive que mudar o meu jogo da noite pro dia, de uma hora para outra, assim, para conseguir chegar e botar um outro jogo que funcionasse em prática. E fui lá, consegui, dei uma sacudida naquele jogo ali e consegui botar em prática e alcancei uma finalização. Mas depois, adivinha o que acontece? Eu fui lá e tentei botar o jogo da semana passada para ver se ainda ia funcionar. Porque tinha sido um jogo que eu tinha criado para anular o jogo dele que estava me bloqueando em certos pontos. Adivinha o que aconteceu, cara? Não funcionou. Não funcionou. Eu tentei raspar ele de gancho, ele matou o quadril pesado igual uma âncora, quebrou o quadril em cima da minha coxa, pegou as minhas costas, eu ganhei a meia guarda, ele enfiou a mão no fundo da gola, eu não consegui matar porque o meu outro braço ele tinha bloqueado com a minha própria lapela. Olha quanta maldade que ele tava no coração ali para me pegar. E quando eu digo maldade, é claro, de forma brincadeira aqui, mas porra, olha quanta objetividade de pegar que ele tava. Meteu a mão na minha gola, meteu a outra e meu irmão começou a apertar a ponto de eu me desesperar. Esse vídeo tá gravado. Eu tenho ele gravado aqui. E quase, velho, quase que ele me pegou. A sorte foi que a mão não entrou tão no fundo, que eu tenho conhecimento. Já fui colocado para dormir inúmeras vezes, então tranquilo, tava ali tranquilo, confiante, esperando das estrelinhas pretear o olho para bater. Então, enquanto não preteasse, eu não ia bater. E a outra sorte, a gente analisando o vídeo, é que ele abriu o cotovelo ao invés de fechar o punho. Senão, acho que ia ter apertado ainda mais. Acho não, né? Naturalmente. Teria apertado ainda mais e talvez eu não tivesse aguentado tanto tempo. Eu aguentei tanto tempo até ele soltar. Ele gastou toda a pegada da vida, soltou. Quando soltou, deu mais 10, 20 segundos, acabou o treino, graças a Deus. Mas olha o que eu estou falando para vocês, como estudar e jogar o jogo do seu adversário pode ser útil para você finalizar ele 3x. Para finalizar 3x, para chegar na finalização 3 vezes mais. Para quem não estava chegando na finalização, quase me pegar, porra, não é um avanço, é um meteoro, véio. É uma explosão, é uma bomba atômica. Cara, é incrível. Isso como? Pegando todas essas manhas, todas essas dicas que eu estou entregando aqui para vocês nesse conteúdo, nessa aula, e botando em prática. Botando em prática não só no treino, mas botando em prática na mente, na mentalidade, na objetividade. Chegando lá e indo para dentro para pegar com todos os conhecimentos que ele tinha adquirido. E agora um pequeno passo para você começar a botar em prática é você fazer o seguinte. Define uma técnica, uma posição base, uma posição de suporte ali. O que é uma posição base, gente? Uma posição base é de onde tudo sai. É de onde tudo começa. Vamos supor, guarda. Normalmente o jogo começa na guarda. Então define a guarda como um ponto de início para começar a mapear o jogo de um determinado oponente. Então, escolhe uma posição base, escolhe um oponente, escolhe um companheiro de treino que vai se tornar seu oponente a partir do momento que bate mão e começa o rolo. Escolhe um companheiro de treino, uma posição base e começa a enxergar o que ele faz, ao invés de só lutar, só querer impor o teu jogo, começa a ver, mapeia, não deixa ele chegar na posição de finalização. Não deixa ele pegar com a mão lá no. Eu não deixei o Gui chegar na posição. Ele chegou, velho. Ele chegou. Eu não consegui impedir. É diferente. Ele chegou que eu não consegui impedir. Agora, se eu consigo impedir, ele não chega. Ninguém chega. Se eu consigo impedir o meu adversário de chegar na posição, não chega. Mas aí que tá. Quando você mapeia o que o cara faz para não deixar você chegar, fica mais fácil você arrumar alternativas para burlar, para quebrar, para pular, passar por cima dessas defesas, encontrar os pontos frágeis dessas defesas. Então define o cara, define a técnica e analisa, mapeia. E se você puder, para fechar com chave de ouro e começar a praticar isso amanhã, filma. Filma o rola. Filma na horizontal. Filma assim, ó, celular na horizontal. E se você puder pedir para alguém filmar, ao invés de deixar apoiadinho na parede, pede para alguém filmar. E olha, fala pro cara, fala, pô, na moral, na boa, irmão. Depois se você quiser, eu filmo o teu treino. Mas, porra, caminha. Entendeu? Não fica. Fala, boa. É isso aí, meu irmão. Bom, capô, não, tamo junto. É isso aí. Pô, o rola tá lá, ó. O cara tá filmando. Nunca. Ih, caraca, esqueci. Não, porra, se concentra na filmagem. Pega e filma mesmo, me acompanha, participa de dentro do treino ali na filmagem. Vê onde é que tá o ponto de ataque. Vê onde é que tá a defesa. Vê como é que foi a raspagem. Sai de perto, vai para perto. Fala, tipo cinematográfico mesmo, mas um cinematográfico totalmente amador, de tatame. Para que a gente possa depois pegar esse vídeo e estudar ele. E analisar ele. E aí você vai olhando devagarinho, volta, vai. Volta, vai. Bota no slow motion se tiver. Volta, vai. Volta, vai. Ah, tira todas as sacadas que você puder desse treino. Tira todas as sacadas que você puder desse treino. Para que você comece a mapear com a maior clareza o que que está acontecendo ali. E com isso, desenvolver em cima desse mapeamento, em cima desse negócio, aquilo que você deve fazer para finalizar 3 vezes mais, pelo menos, véio. E quando você fizer isso, eu não quero que você print, eu não quero que você me mande vídeo, eu só quero que você lembre de mim. Eu só quero que você lembre de mim. Foi o Ian que falou. Não precisa falar para ninguém. Guarda. Boca de siri. Guarda para você. Puta, foi o Ian que falou. E quando eu vier te dar uma próxima aula, vem com material de estudo, caderno, caneta, papel. e escreve, presta atenção no que eu estou falando. Porque a gente tende a confiar mais nas pessoas que nos ensinam quando aquilo que ele ensinou para a gente tem resultado. E eu quero que você tenha resultado. Não estou aqui à toa. Não estou aqui para aparecer só porque eu fiz a barba hoje. Isso eu mostro para minha esposa, que me elogia, pelo menos. Vocês nem me elogiar, me elogiam. Entende essa parada? E na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, às 8h45, a gente vai falar sobre um outro tema que também é muito pertinente para que você consiga alcançar a tal da finalização 3X. Pessoal, vou dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Sam Araudi. Os, gostei dos conselhos, professor. Vou botar na prática. Bota, cara. Olha, Antoniel, é ruim como você vai para o treino e só leva couro. Mas como você aprendi algumas posições que eu aprendi assistindo às suas aulas, eu melhorei. Que bom. Ó, Edmilson. Isso é questão de sabedoria. É ser sábio. Parabéns, guerreiro. Os, que une. Porra, ser sábio. Muito obrigado pelo seu elogio, velho. Tava esperando uma barba tá bem feita, porra, você agora, pô, tocou meu coração. Obrigado, meu irmão. Quem dera, um dia eu ainda espero ser um pouco sábio nessa vida. Entrei no jiu-jitsu só para fazer número e um projeto na igreja. Depois de assistir às aulas e conseguir finalizar um azul, só quero mais. Antônio, quando aprendemos, tudo muda, né? Boa, Marcão. Que maravilha, cara. Olha aí, mais um, Antônio. Eu assistindo uma aula sua, aprendi a sair do treino, sentado fazendo pegada no joelho, mas pouca gente sabe essa posição tão boa. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Fico feliz, satisfeito. A barba ficou top. Porra, aí o um elogio da barba. Valeu, Sam. Forte abraço, meu irmão. Porra, brigadão. Agora tô feliz. Valeu pela aula. Dá até vontade de voltar. Volta a treinar, Wellington. Porra. Volta a treinar, mas volta com consciência. Volta pegando todas essas aulas, todas essas dicas. Agora, segunda e quarta, 8h45 da noite, eu vou bater ponto aqui, cara. Facebook, YouTube e Instagram. Para vocês poderem ter o melhor que eu posso entregar para vocês aqui pela internet. Beleza? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, o tempo e a disponibilidade de tempo de cada um de vocês que vocês doaram para mim aqui. Eu desejo que vocês fiquem com Deus. Que vocês amanhã tenham um dia abençoado e que consigam conquistar tudo que vocês queiram na vida de vocês. Beleza? Um forte abraço, treine jiu-jitsu, mas mais do que isso, mais do que treinar jiu-jitsu, minha gente, multiplica o conhecimento que vocês adquirem. Multiplica. Multiplica que faz tudo. Faz toda a diferença. Berem jiu-jitsu!